Ele escreve crônicas para o jornal Gazeta do Povo e também esteve aqui comemorando com a gente essa data especial de hoje. Então fique ligado. Então, para começar o programa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês, a carreira com letras. O Eugênio até comentou aqui que dia 5 de maio é o aniversário dele e, por coincidência, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Então já foi assim, ó, o destino que reservou a
Ainda
profissão
bem que
para o
você não entregou
Eugênio.
o ano, né? Só lá no dia. Bom, eu me formei aqui não, né? Formei em São Paulo em português e italiano, literatura e língua portuguesa e italiana, na década de 90. Depois eu fiz o doutorado também em literatura brasileira. E a minha relação com o livro é bastante forte, porque eu trabalhei numa editora, na editora falecida, editora Hacker, num tempo que o Hacker era uma novidade, nos anos 2000. Trabalhei como assistente editorial 2 anos lá, e depois trabalhei também como revisor por 10 anos. Revisor, preparador de texto, copydesk, e também fiz traduções, né? E mais tarde, ou paralelamente, comecei a dar aulas, sobretudo de língua, né? E algumas aulas de literatura, inclusive aqui na Escola de Educação, junto com a professora Daisy.
E você pode falar também um pouquinho sobre sua carreira?
Sim, então eu me formei na UFPR, também em letras, com espanhol, português e espanhol. Fiz mestrado e doutorado em estudos literários, porque minha paixão foi para a literatura, né? Temos a área de linguística também, que é bastante importante, mas acabei indo para a parte da literatura. E sempre atuei em sala de aula, né? Acho que isso vai ser legal aqui o bate-papo, porque a gente tem vivências diferentes,
Diferente,
né?
né?
Para mostrar aí para o pessoal que o campo de letras é bastante vasto, né? Que a gente pode atuar em vários lugares, vários trabalhos, né?
Exato, é. O campo da língua, como você falou, da língua portuguesa e das línguas estrangeiras, né? É bem amplo. Então, um estudante de letras não está fadado apenas a dar aula, embora dar aula seja muito bom, né? Eu também, como professora Deise, fiz um doutorado em literatura também, mas acabei dando mais aulas em língua, né? Embora tenha dado algumas aulas em literatura também. E trabalhei na área editorial, que é uma área muito legal para trabalhar quem é formado, bacharel em letras, ou mesmo um licenciado, na verdade, e jornalistas também trabalham na área, né? É uma área muito bacana, eu adoro livro, tive uma livraria também, de livros usados, então o livro é quase a minha vida, basicamente.
E como que surgiu essa paixão pelo livro?
Minha mãe é professora de letras, poeta, tem 2 livros publicados aí já na terceira idade, com 85 anos, publicou 2 livros recentemente, Poesias do Sim, do Não e Funâmbula, publicadas pela editora Paralelo, agora não sei se é a Paralelo 15 da Bahia, Salvador, e ela é professora de letras, adora poesia, literatura, havia vários livros lá em casa, e desde pequeno fuçava naquilo, lia aquilo e acabei, digamos, capturado pelo livro, na verdade, né? Mas por causa dessa experiência familiar mesmo, né?
E você quer falar um pouquinho também sobre sua paixão pelo livro?
Sim, a minha vem da minha avó, que ela estudou só até a segunda série, né? Então, enfim, porque, né, no tempo dela a mulher não estudava, né, eram outros tempos. E ela reprovou e daí ficou com vergonha de falar pro meu bisavô e acabou saindo da escola por conta disso e deixaram porque era muito comum na época, né? Só que apesar da minha avó só ter até a segunda série, ela lê muito, né, e ainda continua lendo. Então a gente tinha a noite dos netos no sábado à noite, então desde pequeno que ela conta histórias, né? E daí veio minha paixão, muitas de livros, muitas histórias inventadas. E aí não teve jeito, né? Foi pro caminho das letras
Ah, que
também.
legal. Desde pequena já. Mas falando, vocês falaram que a área de letras é bastante ampla, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre cada área, quais são as mais importantes? Quem começa?
Quer começar desde que você quer?
Bom, então acho que eu vou
É, como
começar.
coordenadora do curso.
Não, parceiros aqui. Bom, acho que eu vou começar falando da questão do ensino, porque também é a área que eu mais atuei, né? Que é a questão do ensino e também produção de material. Então, tudo depende. Normalmente, o profissional de letras vai atuar, né, no ensino fundamental 2, no médio e no ensino superior, mas também a gente pode acabar atuando com o Fundamental 1, embora mais raro, né? Por exemplo, tudo isso vai do edital. Eu comecei atuando no Fundamental 1, no concurso público de Curitiba e de São José dos Pinhais, porque no edital permitia, né, que tivesse uma licenciatura e magistério. Como eu tinha magistério, eu comecei com os pequenos, o que foi bem bacana também, né? Mas normalmente a gente vai atuar aí no fundamental e no médio. E a parte de produção de material, que também é bem bacana, que muitos dos nossos alunos, até do bacharelado, quando eles se deparam com algo falando de escola. Não, peraí, eu já escolhi o bacharelado, né? Porque eu não quero escola, não quero dar aula. Mas vejo que para a produção de material, como esse material vai para a escola, né? Grande parte vai para a escola, é fundamental que a gente conheça um pouco de sala de aula para a gente poder produzir um material focando o nosso público-alvo, focando as demandas que o ensino do cotidiano, né, da atualidade exigem. Então, é importante também saber um pouco de sala de aula, embora, claro, você não vai estudar as metodologias, né, psicologia da educação, história da educação, mas é importante também conhecer um pouquinho desse dia a dia da sala de aula, né? Então, eu acho que o Eugênio pode falar bastante dessa questão da revisão, né, Eugênio?
Sim, sim. A formação em letras, né, o bacharelado sobretudo, mas nada impede que o licenciado também, atua bastante na área editorial, né? Então, a área editorial é ampla, quer dizer, ela vai desde as revistas, né, até o livro. Aí, geralmente, o formado em letras, ele pode trabalhar como revisor, não é? Aí, o revisor, você tem algumas diferenças, né? Você tem o revisor de provas, né? Tem o revisor de originais, não é? A diferença é que o revisor de provas, basicamente, vai comparar, não é, a prova final, ou seja, impressa, não é, com a versão anterior, já preparada, já editada, e vai lá só flagrar os erros, tanto erros, né, gramaticais, quanto erros editoriais. Isso é importante, né, salientar, porque o aluno, talvez, nem sempre ele vai aprender isso, né, no nosso curso vai, né, mas nem sempre ele aprende as questões editoriais, gráficas, né, ou seja, entrelinhamento, os grifos, né, que fazem parte da parte visual, né? Você sabe que o livro, já que a gente está falando de livro, ele tem uma virada muito importante no século XV, né? 15 para 16, com Gutenberg e a imprensa. Que o Gutenberg, na verdade, é um esperto que conseguiu conciliar as várias tecnologias e juntar ali na tipografia dele na Alemanha, né? Lá na Mongúcia, né? Na Alemanha. Porque a grande novidade é a visualidade do livro. Porque, do ponto de vista do formato, o livro é o mesmo que o anterior, né? O Códice, que era o livro anterior, que não era impresso, né? Que ele era apenas dobrado e amarrado, na Idade Média, o formato é o mesmo, folhas dobradas, como o formato de hoje. O que traz a imprensa é, lógico, a quantidade de livros que ele pode produzir, mas a visualidade, não é? A possibilidade de botar espaços em branco, não é? A diagramação da página, etc. Então, o estudante de letras, na verdade, ele vai entrar como uma espécie de, né, observador da língua, né, para flagrar os erros e tal, e também do estilo. Né? Aí ele vai um patamar a mais, que é a questão do preparador de texto, que é o cara que vai trabalhar com estilo, né? Aí ele vai estar ligado aí com as... Ele tem que estar antenado com as correntes literárias, com as correntes discursivas, etc. Que é o preparador de texto, até como editor ele pode vir a ser também, não é? Enfim, embora haja cursos de editoria, enfim, mas a experiência, na minha experiência prática como revisor, trabalhei 10 anos com isso, ninguém vai te pedir diploma de editor se você estiver trabalhando no editor e você for bem avaliado, né? Eu fazia mais trabalho de freelancer, né? Depois, mas, enfim, então o estudante de letras tem essa área que é bem ampla e tem também, só para terminar, para não me alongar muito, a revisão particular, né?
Sim.
Que é a famosa revisão de teses, né?
Dissertações,
que é onde eu sugiro que o aluno de letras comece, não é?
Vai adquirir uma boa experiência, né?
Adquirir uma boa experiência, é um trabalho duro no começo, não estou bem remunerado, mas também não é mal remunerado em comparação com as outras profissões. E aí depois ele pode passar para outras, para as instituições, para as casas editoriais, etc.
Você acha, então, que o profissional de letras, no caso do bacharelado, ele pode ser considerado um trabalho flexível, então? Ou não? Como que é a rotina do profissional?
Do bacharel? Do bacharel? Do isso, bacharel. Uhum. Deu um trava-língua aqui, né? É, o bacharel... Eu sou bacharel, na verdade, né? Uhum. Eu fui fazer licenciatura depois, porque na minha época, né? Já que você não entregou minha idade, mas faz um pouco de tempo, a gente fazia o bacharelado e a licenciatura era em outro prédio, outro lugar, eram 2 anos, etc, né? Então, eu fui fazer depois. Boa parte das coisas que eu fiz foi sem a licenciatura e tal, né?
Uhum.
Mas é bem flexível, é bem flexível, é bem amplo. Ele pode ser produtor de conteúdo, uhum, não é? Uhum. Ele pode vir até... Há muitos escritores, embora você não possa dizer que o cara faz bacharelado vai virar escritor, mas você pegar... Teve o Zé Carlos Fernandes hoje, é jornalista, né? Escritor e jornalista, embora ele se diga mais jornalista do que escritor, né? Mas ele é um escritor. Você vai... você pega a boa parte dos escritores hoje, boa parte deles é formada em letras.
Uhum.
Né?
Sim.
Você pega os contemporâneos. Então, indiretamente, também leva a criação escrita também, né? Então, uhum, é bem flexível. Não sei o que a Deise acha.
Não, também, né? Eu acho que é bem mais flexível do que o dar aula, uhum, né? Porque dar aulas, você sempre... Normalmente, você vai estar num espaço escolar, com horários fixos, né? E o bacharelado, ele tem esse do freelancer e tal, que dá uma,
sim,
né?
Sim.
Dá uma flexibilidade maior, sim. Uhum. Né? Isso de escritor é muito interessante, que vários alunos nossos, eles vão... Principalmente os que vão para o bacharelado, eles são bastante inquietos, né? Mas por que eu tenho que aprender tudo isso, porque eu vou estudar sintaxe, fonologia, eu quero escrever, né? E, na verdade, a gente tem todas as disciplinas voltadas para o conhecimento da língua, que é o nosso objeto de estudo, não é? E, né, o Eugênio também pode falar um pouquinho disso, porque tem um blog bacana, né, Eugênio?
É verdade.
Né? Que o Eugênio também escreve. Eu dei umas ensaiadas, mas faz muito tempo e não faço mais isso, né? Mas, assim, o que a gente fala também para os nossos alunos é que é bacana procurar cursos de extensão específicos, né?
Sim.
Em produção,
escrita,
né? Produção literária, produção de escrita e tal, porque acho que isso ajuda muito, né?
É. Uhum. Cresceu muito já no Brasil, né? Tem o famoso curso lá do Assis Brasil em Porto Alegre, né? Que já faz aí 20 anos esse... Não, 30 anos já que ele dá esse curso de escrita. Tem lá o Michel Laube, o Daniel Galera, né? Que são romancistas, uhum, contemporâneos, que foram alunos dele. Tem cursos aqui em Curitiba,
sim,
né? Extemporâneos e fixos, né? De arte de escrever, etc. E então é um campo também, né?
Uhum.
Então o bacharel, ele tem mais... Tem essa flexibilidade, né? Às vezes trabalha em casa, às vezes é bom, às vezes é ruim, vai depender, né? Eu tive as duas experiências, cheguei a trabalhar em redação de revista também, como revisor. Então você tem essas duas... Não é simples, não é fácil, é uma carreira que você tem que fazer ganhando espaço, fazendo redes, né?
Uhum.
É o chamado, eu não gosto da expressão, mas o tal do network e tal, né? Mas é assim, você faz uma revisão de tese, essa pessoa gosta, ela vai te indicando, assim, e você vai criando, né? Uhum. Assim que eu comecei. E aí, a questão do licenciado, a licenciatura, o professor, ele, como diz a Deise, ele fica mais preso, mas embora ele tenha várias experiências distintas.
Não, com certeza,
né?
Com
Ou seja,
certeza.
Escola pública, escola privada, uhum, ensino superior, né? O ensino... Então, você tem aí uma... ensino à distância, né?
Sim.
Presencial. Então, a vida do professor é dinâmica. E tem a história da produção do livro didático ou do material didático.
Uhum.
Que, como a Deise disse, eu concordo com ela, a experiência de sala é fundamental. Eu mesmo passei a escrever algumas coisas, os materiais didáticos, depois que fui para a sala de aula, né?
E é bacana como isso, a nossa profissão também é dinâmica, né? É. Por exemplo, da época que eu me formei, pensando, né, nas disciplinas que a gente tinha na UFPR e tal, a gente não via português para estrangeiro, né? O ensino de português para estrangeiro, porque não era uma demanda do momento. Né? E hoje a gente tem, pensando daí nessa questão de sala de aula, de ensino e tal, que é uma demanda que surgiu, né? Que mostra o quê? Que a nossa profissão é dinâmica e com isso a gente tem que sempre atualizar os cursos, os currículos, né? E quando os graduandos, né, vão escolher onde estudar, isso deve ser bastante analisado também, né? Para ver se as disciplinas que são ofertadas e tal, se são condizentes com as necessidades, né, do mercado atual.
Uhum.
Que isso também, sim, é bastante importante.
Hoje você tem também a questão da internet também, que vai influenciar a escrita digital, né?
Sim.
Esse tipo de coisa. Uhum. O que eu ia falar que a gente esqueceu, Deise, é a tradução, né?
Ah, sim, a tradução.
A tradução é um outro campo, sobretudo para quem faz uma segunda língua, como a Deise fez espanhol, fez italiano. A tradução também é uma área boa. O pessoal do inglês, né? Ou vai dar aula ou faz muita tradução. O inglês tem um campo vastíssimo de tradução comercial. Eu tenho um amigo meu, o Hélio Melo. Hélio, não sei se está nos ouvindo, lá no Rio de Janeiro, que é tradutor há 20, 30 anos, eu acho, do inglês. E depois, com a tal da globalização, então ele faz tradução para o planeta todo, não é?
Uhum.
É um tipo de tradução mais hard, assim, diria, né? Enfim, tem a tradução literária, que é mais interessante, também um pouco mais difícil de entrar no mercado, mas é possível. Eu fiz algumas traduções de italiano, de alguns romances e tal.
Uhum.
Fiz até que bastante coisa, eu estou parado. Mas é um campo bastante bacana. Nós temos aqui a Denise Bottman, que é uma grande tradutora aqui de Curitiba e outros, né? O próprio Ivan, que é funcionário aqui da Uniter, de colega nosso do Nocaute, que também é tradutor.
Uhum.
Então é uma área muito bacana também de letras, né? Uhum. A tradução é... E é bom que se diga que é bom ter o bom português, né? Para ser tradutor.
Ah, com certeza, né?
Sim.
É. Isso é sempre fundamental.
Porque eu já encontrei aí, o cara sabe a língua estrangeira, mas a língua de chegada, o português, tem dificuldades. Aí atrapalha para ser tradutor. Tem que conhecer bem o português também, né? Às vezes mais do que a língua,
a língua estrangeira. É.
Então, eu posso dizer que a internet, ela mudou, abriu caminhos para a profissão, vamos dizer assim, porque vocês também citaram os blogs, né? Você escreve um blog,
sim.
Essa questão da globalização, né? De você poder traduzir coisas também para fora do país, como que funciona?
Bom, a internet mudou tudo, né? Mudou nossas vidas, mudou nosso cotidiano, para o bem e para o mal, né? Enfim, acho que se por um lado, na minha época, nós tínhamos mais um contato com o livro, já que hoje é o dia do livro, né? Como objeto, sem interferências de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, que é o momento que você está lendo. E era uma leitura mais, digamos, intensiva, né? No sentido que você se aprofundava mais. Quer dizer, também não posso generalizar. Hoje você tem a internet que te traz, como você disse, vários outros, né, caminhos, outras possibilidades bem amplas. Ajuda bastante o tradutor, no caso da tradução e da revisão. Eu comecei a fazer revisão com a chegada do e-mail. Ainda fiz na base do correio. A gente mandava, recebia as provas pelo correio e devolvia pelo correio, né, que eu fazia revisão para editoras fora de São Paulo, ou mesmo dentro de São Paulo, então tinha que levar, né? E já na década de 90 eu já comecei a fazer por e-mail, que ajuda muito, na verdade, né?
Uhum.
E vim para cá, para o Paraná de São Paulo para o Paraná, justamente porque eu estava fazendo meu doutorado e era tradutor e revisor e não precisava ter um lugar fixo para morar. Então eu pude ganhar meu pão no mundo virtual, né?
Não, com certeza, ajuda muito, né? E acho que a gente pode falar também de Libras, né?
Sim,
que é um campo amplo hoje. A gente tem falta, né, de...
Verdade.
De pessoas que dominem Libras. Então, é um campo bem bacana, que também, na minha época, nem se cogitava
nem
em falar. Né? Porque a gente não tinha lá, né, uma vontade ainda de uma sociedade inclusiva e acessível para todos. Então, é bem bacana, né? Porque ainda a gente tem um campo que vai demorar um pouco ainda para se esgotar. Né? Então, conhecer Libras, estudar Libras, né? Procurar lugares que ofertem, enquanto língua, como a gente fez, né? Espanhol e tal.
Sim.
Que faça Libras é um campo bacana aí para atuar também.
E é recomendável que a pessoa que queira estudar letras e trabalhar com letras, ela tenha já uma segunda língua?
Bom,
ajuda.
Ajuda.
Mas eu não tinha.
Eu também não. O italiano veio depois e tal. Uhum. É ótimo, né? Quer dizer, tem gente que sabe várias línguas e tal.
Uhum.
Tem outros que não, né? Sabe, o Zé Paulo Paes era um grande tradutor que dizia que ele não, né? Ele só rascunhava nas outras línguas e tal, enfim, mas era um grande tradutor.
Uhum.
Então vai depender um pouco, mas é bom.
Uhum.
Né? Agora, vai depender do que o profissional faz, né?
Sim.
Eu acho que a demanda hoje é muito boa, é de bons profissionais de língua portuguesa, que saibam bem a língua,
uhum.
não só do ponto de vista gramatical, mas do estilo. Então a gente está. Eu só uma observação empírica, assim, não empírica não, mas pessoal, eu vejo que há uma dificuldade de escrever um bom português, etc. Então, bom português formal, né? Enfim, uhum. Até pouco de estilo, enfim. Então, sabendo bem o português, aí eu incluo aí não as normas gramaticais, mas a questão do estilo mesmo, ler bons livros de literatura. O Zé Carlos Fernandes, que vocês vão ouvir o programa dele, é um estilista da língua, né? Quer dizer, ele consegue fazer jornalismo com estilo límpido, claro, objetivo, enfim, de quem escreve muito bem. O jornalismo está cheio de gente que escreve muito bem, rivaliza com a gente, né?
Com certeza, uhum. Com certeza, né? Dão parcerias legais aí.
Uhum. Mas e no caso, assim, tipo, tem a faculdade Letras Inglês-Português. Se eu quero estudar inglês-português, eu tenho que ir sabendo já a língua ou eu consigo aprender e ganhar o domínio durante o curso? Como que funciona essa questão daí,
não,
acadêmica?
Você consegue, né? Como a gente falou, né? Uhum. Eu acho que é o caso do Eugênio também. Eu entrei sem saber espanhol, uhum. Né? Daí cursei português e espanhol, e sair, claro que é sempre legal você buscar depois um intercâmbio, né,
sim,
Eugênio?
Sim.
Porque normalmente a gente, como língua, ela tem uma relação íntima com a questão cultural, né?
Uhum.
Então, por exemplo, vou pegar o caso do espanhol, eu tô aqui no Brasil aprendendo espanhol, então sim, eu vou dominar os aspectos, vários aspectos da língua, mas que eu só vou internalizar mesmo quando eu for para algum lugar que, e ainda, né, quantos lugares falam espanhol, né? Então a gente tem aí muitas diferença. Se for para América Latina é uma coisa, né? Para Espanha é outra. Mesma coisa com o inglês,
sim,
né? Que a gente tem aí diferentes sotaques e, enfim. Então, é sempre legal você procurar, assim, por exemplo, se formar, né?
Sim.
Mas depois ir buscar vivenciar a língua in loco, né? Que é para você realmente aprender.
Eu acho que o inglês, como é mais concorrido, não é? Então, você vai fazer um vestibular de inglês numa universidade pública, então, se bem que agora algumas universidades dão prova de inglês específica, para outras não, né? E aí vai depender. Então, às vezes, você vai precisar por causa disso, né? Eu me lembro que na minha época, lá atrás, o pessoal de inglês já entrava meio sabendo inglês, mas as outras, as línguas modernas, as neolatinas, uhum, italiano, como eu fiz, a espanhol, uhum, como eu disse, não precisava mesmo. Eu entrei sem saber nada de italiano e saí sabendo um pouco mais só. Eu sou mais literário, então eu, na verdade, sou um leitor de língua, né?
Uhum.
Eu sou mudo na minha língua, no italiano. Eu leio, traduzo, mas não falo, né?
Uhum.
E eu não fui à Itália também.
Uhum.
E a Daisy está completamente correta. Por exemplo, eu não traduzo... Não traduzi, né? Na verdade, não estou traduzindo mais, mas texto contemporâneo.
Uhum.
Então, né, me deram um texto aí do Mocha, que era cheio de gíria e tal. Não vai dar.
Uhum.
Não
porque
vai
tem
dar.
Isso, né? Que isso você só vai pegar mesmo indo...
Indo para lá e tal.
Né?
Enfim, eu traduzi coisas do século XIX, antes, né?
Uhum.
E aí sim, porque aí é texto literário, aí você é mais tranquilo, né?
Uhum. E a gente aqui falou sobre várias coisas, né? Sobre internet, sobre as áreas. E eu gostaria de deixar aberto agora, gostaria de saber se vocês têm algo que vocês gostariam de dizer que não foi falado sobre a profissão, alguma curiosidade ou não.
Bom, eu vou falar do meu blog, né?
Isso.
Eu sou péssimo de merchan. Não, eu tenho um blog, já que a Daisy falou, eu não ia falar, né? Ela
falou, não, mas vocês têm que falar, eu sei.
É o Letra
legal.
Corrida, que eu resolvi escrever depois de... Meio animado pela minha mãe, que lançou um livro aos 85 anos, né? Eu tô com 56. Enfim, então eu resolvi... inaugurar esse blog. E tem dois aspectos interessantes. Aí é bom para o aluno de letras. Porque eu escrevo e edito.
Uhum.
Então, a internet, você me perguntou na internet, ela tem algo interessante. Eu estou aprendendo a editar na internet, que é diferente de editar nos programas, né, nas ferramentas de computador, o próprio Word, na minha época era o PageMaker, tem outros agora, o iDesign, né, que vocês,
uhum,
né, usam para editar livro. E então, é uma experiência muito legal. E eu estou com a ideia de ampliar o blog para trazer, ser editor mesmo, publicar,
uhum,
minhas coisas e publicar... De outros autores, né? Criar mesmo um blog, uhum, um literário, né, de autores novos. Vamos ver,
uhum,
se isso vai ser possível. Acho que era isso. Depois eu tinha mais uma coisa para falar, mas
lembrando.
Bom, acho que eu vou falar um pouquinho do ser professor. Eu acho que a gente está no momento, né, em que a educação está bastante desvalorizada, uhum. né? Então, que ser professor não é dom, né? Não é uma missão divina.
É aprendizado uhum. mesmo,
né?
duro.
Isso mesmo, é sentar, desculpa, a bunda na cadeira e estudar muito, né? Uhum. É pesquisa, é vivência em sala de aula, né? Senão a gente não teria lá feito mestrado, doutorado e tal para ter uma formação melhor para atuar na educação, né? Então, aí... Para quem está chegando, né? É isso, é vir com muita garra, né? Muita paciência, muita coragem e sabendo que não é dom, não é missão, não. Uhum. Né? Que a gente quer dar boas aulas, pensando numa formação melhor, né? Numa formação humana e acadêmica melhor. Uhum. E que a gente quer valorização também, né?
Sim.
Então,
Sim.
que venham bastante animados aí, que é para enfrentar, né?
Uhum. No
o que a gente está vivendo aí.
No Brasil só dá um tapinha nas costas da gente. Do professor, dá tapinha nas costas.
Isso, que é isso. Fácil, tem muitas férias, né?
Uhum.
Mas não é isso, né?
Não
ser
é
professor é outra coisa. E acho que a gente tem que mudar a nossa postura para a sociedade nos ver como realmente somos, né?
Exato, é. Uhum. Isso aí, essa ideia do sacerdócio, né?
Isso.
Do sacrifício, mas como um profissional importante, que está ligado às ciências, ao conhecimento.
Uhum.
Não é um chutador de... Né? Mas é alguém que se forma, tem toda uma tradição por trás, né? E ele é também, ao mesmo tempo, ele é um inovador em sala de aula, em relação aos seus alunos, que traz um novo discurso para que ele se adapte à vida do professor. Tem isso também, né? Ele tem que se adaptar aos discursos que os alunos trazem, às novidades, etc. E tem que ser valorizado, porque o professor, boa parte do que a gente faz, né? Desde ele é fora da sala, né?
Com certeza.
Uhum. Mas a maior parte.
É a maior parte, é em casa, né?
Sim. Você falou sobre o professor, eu acho muito legal a gente falar isso, porque agora eu lembro até uma experiência com o Eugênio, quando eu fui aluna dele das crônicas da sala de aula, que a gente produziu um livro, cada um fez uma crônica que a gente produziu.
Ai, que legal.
Então essas coisas, tipo, servem como um incentivo, né, e acabam fazendo com que as pessoas gostem e também tenham o desejo de escrever mais, né, então é uma coisa muito importante. Eu lembro que foi uma experiência bem legal que a gente teve, meu primeiro livro publicado, não foi meu, né, mas tá meu nome lá em uma crônica minha.
É verdade, crônicas de sala de aula.
Que legal!
Sim, é bem legal. E por último, assim, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai estudar letras, para os futuros profissionais, e é isso. Uma dica.
uma dica,
uma palavra.
Não, letras é maravilhosa, a linguagem, uhum. a língua, a literatura é maravilhosa. Inclusive, ela nos inclui no mundo, não é? Ela nos permite ampliar nossa visão de mundo, nos traz prazer, nos traz amplidão de visão, não é? Traz também angústia, mas ela nos traz para a vida de fato como ela é, né? Não nos traz ilusão e é um grande percurso, uma grande experiência.
Uhum. Acho que vou só concordar com o Eugênio aqui, né? Que é isso, o caminho das letras como a gente fala, é esforço, é dedicação, como qualquer outra profissão que a gente escolhe, como qualquer outro curso que a gente escolha. E tem toda essa parte do prazer de conhecer melhor, né? A própria língua, diferentes linguagens, a literatura, né? Que nos acaba abrindo horizontes para a gente conhecer coisas novas, né?
Uhum.
E essa questão da leitura, que é muito importante, né?
Sim, aham. Uhum. Então, eu queria agradecer muito vocês por estar aqui hoje, compartilhar tanto conhecimento com a gente. E você ficou com o programa Sua Carreira. Não esqueçam que daqui a pouco, às 3 horas da tarde, 15 horas, tem a conversa com José Carlos Fernandes. E ficamos por aqui. Até a próxima.